Boa noite, queridos e queridas, que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. A gente acabou de cantar que ele pode e vai prover de novo. Tem um texto das Escrituras que vai nessa linha, e esse é o texto que Deus me deu para dividir com vocês. É um texto conhecido da maioria daqueles que já caminham com o Senhor há algum tempo. E eu quero ler com vocês Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6. Jeremias, capítulo 18. Se você está aí com o teu smartphone, provavelmente nós vamos projetar aqui também. Se você não trouxe nem a sua Bíblia de papel e nem o seu smartphone tem uma Bíblia, você pode acompanhar, ou tão somente você pode ouvir. É um texto muito simples de entender. Aquilo que está escrito nesses versículos de Jeremias 18 é de fácil entendimento se você ficar atento. E eu vou ler. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém. É uma delícia nós lermos a palavra e nós meditarmos na palavra. É muito bom quando a gente abre a palavra e pode ler e meditar e pensar. Eu espero que você não seja tão acelerado para ler a Bíblia. Espero que você leia como eu leio, como a maioria de nós lemos. E quando a gente olha esse texto tão conhecido das nossas comunidades cristãs, às vezes a gente passa por cima de algumas coisas, mas é um texto simples. A mensagem que Deus queria transmitir ao seu povo, ela foi dada na casa do oleiro. E é uma mensagem muito clara, porque Deus chama o profeta Jeremias para ir num lugar comum. Poderia ser o teu trabalho, poderia ser o hospital onde eu trabalho. Talvez você não conheça a casa de um oleiro. Eu já fui, mas tem muito tempo. Não é alguma coisa que é muito familiar para a maioria de nós, mas na época era, e em alguns lugares também, e para algumas pessoas também. E o Senhor chama o profeta, ele poderia ter chamado para ir em outros lugares, mas ele chama para ir para a casa do oleiro e diz: Jeremias, vai lá, porque eu preciso dar um recado para o meu povo e é lá que eu vou te dizer essa mensagem. O que nós acabamos de ler é que Jeremias ouviu, desceu à casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, diz o texto, ele viu o oleiro trabalhando. O oleiro que estava trabalhando, ele percebeu também que o vaso que ele estava fazendo de barro estragou, não deu certo. E ele refez esse vaso com o mesmo barro. E depois que Jeremias viu isso, Deus então diz para ele: então, essa é a mensagem. Será que eu não posso ser para vocês, comunidade de Israel, como esse oleiro foi para o vaso de barro? E aí Deus então fala para o profeta e diz: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Essa foi a mensagem. Mensagem clara, absolutamente clara. E o que eu quero dividir com vocês é exatamente dentro desse texto essa expressão: se você é de barro, você, irmã, você, irmão, que está aqui, você que venceu a chuva e chegou aqui, você que está aí na internet, se você é de barro, continue nas mãos do oleiro. E esse texto, ele é muito rico. E eu quero caminhar um pouquinho com as três coisas, com as três situações que o profeta Jeremias viu na casa do oleiro. Mas antes disso, eu queria, olhando para esse texto, pensar com vocês em coisas simples, mas que está aqui. Primeiro, que Jeremias, ele ouviu um chamado, ele ouviu um recado de Deus. Deus disse para ele: então, eu quero te falar um negócio. Vai lá na casa do oleiro, que é lá que eu vou te dar essa mensagem. Ele ouviu, entendeu e desceu. E foi. Essa é uma dica para você e para mim no lidar com o Senhor no cotidiano. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas ouvir a voz de Deus não é tudo. Porque não poucas vezes Deus tem falado com você, Deus mexe com você, você entende a voz de Deus, mas você não obedece, e eu também. Então essa é a primeira dica, lendo esse texto, que eu queria deixar com vocês. A segunda, simples também, é que, embora o templo ainda existisse, Deus chama o profeta para um ateliê, para um lugar comum. Não era um lugar religioso, não era uma célula para os nossos dias, não era um templo, não era a Youth Conference, não era uma reunião de oração, não era um lugar religioso, era a casa do oleiro. Era um lugar onde o oleiro trabalhava e fazia vasos. Então, querido e querida, esteja atenta, esteja atento, porque não poucas vezes é ali, você que é profissional de saúde, é ali no dia a dia do hospital, da clínica onde você trabalha, no contato com o teu paciente, com a pessoa que você de repente vai aplicar uma injeção. Você que é engenheiro ali nos teus cálculos. Você que é dona de casa fazendo ali aquele feijão gostoso. Fique atenta, porque Deus fala nesses lugares comuns também. Nós que estamos na caminhada há muitos anos, fazemos esse movimento casa-templo muitas vezes. Eu fiz isso e faço isso, e você também. E não poucas vezes nós reduzimos a voz de Deus para este lugar. Mas isso não é bíblico. Deus fala neste lugar. E este lugar que nós estamos juntos aqui, adorando o Cordeiro, ele, provavelmente ele já falou contigo alguma coisa, se você está atento. Porque ele fala aqui. Mas ele fala quando você está no carro também. Eu lembro quando eu estava chegando no nosso templo no Senegal. E tinha um menino fazendo o que eu achava que era uma crise epilética, em frente ao templo da nossa pequena igreja na periferia de Dakar. Era muita areia, tudo era areia, hoje não mais. E aquele menino rolava. E as pessoas passavam por aquele menino. E eu fiquei intrigado com aquilo. Eu falei, o que está acontecendo? E chamei um irmão da igreja que estava à porta, olhando para o menino. E o menino rolando para cá e para lá. Eu disse, fulano, o que é isso? Vamos ajudar esse menino. E as pessoas passando como se fosse um animal. E eu peguei esse menino com esse irmão e levamos ele para dentro. E eu posicionei de uma tal maneira que ele não se sufocasse, como a gente faz normalmente para um epilético. E quando nós levamos esse menino para dentro, eu segurei nas axilas e ele segurou nos pés e nós entramos com esse menino e nós ajudamos esse menino. Era um menino de rua. E daqui a pouco entram uns 4 meninos de rua também e dão um tapa na cara dele e tal. Ele acordou um pouquinho e eu tentando conversar usando esse irmão, porque era o dialeto que eu não conhecia, e aqueles meninos levaram esse menino, ele ficou bem e tal, e foi embora. E era um culto de oração na igreja, e eu estava prestes a começar o culto, mas eu senti um cheiro muito forte, e eu pensei, da onde vem esse cheiro? E eu lembrei do menino, e eu olhei para as minhas mãos e cheirei, e era um cheiro horrível. E eu fui para o banheiro e lavei, e lavei, e lavei. E voltamos, e eu voltei para onde nós iríamos fazer a nossa reunião de oração. E aquele cheiro não saía das minhas mãos. E Deus me deu uma mensagem ali. Deus falou comigo. Por causa daquele cheiro, Deus me lembrou dessa gente. Dessa gente sofrida, à margem, dessa gente mal cheirosa, pobre, dessas pessoas que a sociedade joga para fora mesmo, descarta, que trata como um animal e que tem gente tratando animal melhor do que essas crianças. E aquilo foi uma mensagem para mim. Então, fique atento, porque um cheiro pode ser uma mensagem de Deus para você. E Jeremias foi na casa do oleiro e Deus deu uma mensagem para ele. Terceira coisa nessa introdução é de que Jeremias era um profeta. E os profetas no Antigo Testamento, parece óbvio, e como alguns dizem, né, o óbvio precisa ser dito, o profeta recebia um oráculo de Deus, como alguns dizem. Ele recebia uma mensagem de Deus e ele transmitia essa mensagem de Deus. E Jeremias entendeu a mensagem de Deus para transmitir, ele foi fiel a essa mensagem, e eu queria lembrar para você que nós já temos essa mensagem hoje. Nós já temos a Bíblia, nós já temos essa profecia, e eu queria estimular a você, irmão e irmã, a profetizar, a abrir a tua boca e abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Aquilo que você conhece da Bíblia, não é versículo decorado, não. É também, pode ser também, mas aquilo que você, que já encarnou em você, transmite isso. Abençoe as pessoas com a palavra de Deus. Porque quando você fizer isso, você está profetizando. Mas no nosso meio evangélico, cristão evangélico, não poucas vezes nós estamos sempre pensando que palavras proféticas são coisas enigmáticas, e nós gostamos disso. Não são poucos que querem ouvir uma voz, uma palavra, alguém que diga, olha, essa semana você precisa estar atento por causa disso, disso, disso. E não poucas vezes nós aproveitamos os nossos ambientes, que algumas vezes têm um forte apelo emocional, nós nos emocionamos e nós transmitimos algumas coisas que não são de Deus. E eu queria, e essa é uma palavra pastoral para a nossa igreja, para você que está na internet, que você fosse muito responsável quando você dissesse, Deus me disse para te dar uma palavra. Não diga isso se você não tiver absoluta certeza. Se você conhece as Escrituras, ministre as Escrituras, abra a tua boca para professar, para proferir, para profetizar a palavra revelada de Deus. Em Deuteronômio 29:29, a Bíblia diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas, Ele trouxe para a gente e para os nossos filhos. Então, irmão e irmã, você que recebe as profecias, ou você que profere as profecias, vamos nos deter e beber e comer desta profecia revelada em nome de Jesus. Existe muita confusão no nosso meio, porque existem pessoas falando coisas que Deus não falou. Tem gente vivendo mal emocionalmente porque recebeu uma palavra, e isso gerou uma confusão enorme. E a gente tem as nossas brincadeiras também, né, que alguns falam, as profetadas. Eu lembro de alguém que contou isso, né? E esse alguém que contou, embora ele contou e a gente deu boas gargalhadas, isso aconteceu de fato numa igreja perto de nós, não de nós aqui, quando eu era lá de Marechal Hermes, de um irmão que disse para uma irmã, assim, cheio de boas intenções, e disse para ela: então, Deus me revelou que você vai ser minha esposa. E ela olhou para ele e disse: então vai acertar as contas com teu Deus, que eu já sou casada. Então, quando a gente vai transmitir um recado de Deus, seja responsável, seja honesto, e tenha absoluta certeza que é a voz de Deus, e que esteja em acordo absoluto com a palavra revelada de Deus, porque foi assim que Jeremias fez. Jeremias ouviu, ele era um profeta, e ele então foi à casa do oleiro e recebeu uma mensagem de Deus e transmitiu ao povo de Israel. Jeremias, na casa do oleiro, ele viu três coisas, e essa é a mensagem para você nessa noite. A primeira coisa que ele viu, que o oleiro estava trabalhando. Olha que interessante. Ele vai para a casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, ele vê o óbvio. O oleiro estava fazendo um vaso de barro. E é isso que está escrito aqui. Então fui à casa do oleiro, é ele mesmo que diz, e o vi trabalhando com a roda. A gente já sabe, baseado no que Deus disse para Jeremias, que o oleiro aqui representa Deus. E eu queria que você lembrasse disso. Essa é uma lembrança para você e para mim nessa noite. É o primeiro ponto dessa mensagem. São três. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. O salmista diz: eu olho para os montes e eu me pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele diz: ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Deus não dorme. Deus não dorme. Deus não dorme. Deus está trabalhando. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando globalmente, em todos os lugares. Pensa num lugar longe daqui. Eu pensei na Indonésia. Posso pensar no Senegal, longe também, tem que atravessar o Atlântico. Penso lá na Austrália. Qualquer lugar desta terra, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em todos os lugares. Pensa na guerra. Ucrânia e Rússia. Deus não deu as costas. Deus está trabalhando. Israel e palestino. Palestinos e israelenses. Deus não deu as costas nem para um nem para outro. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando onde você não imagina. Ele está trabalhando. Eu preciso que você lembre disso e eu preciso lembrar disso. Sabe por quê? Porque senão a gente entra em parafuso. Quando a gente olha a realidade do mundo global, alguns podem perguntar: onde está Deus nisso tudo? Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus está em missão também. Deus está trabalhando, reconciliando consigo o mundo. Existem lugares onde não tem igrejas, onde não tem louvor assim, onde tem pouquíssimos cristãos, onde não tem uma juventude como nós temos aqui. Deus está lá? Está. Deus está trabalhando? Está trabalhando. Às vezes, para mim e para você, é muito complicado. Nós temos limitações tão grandes de entender o modus operandi. Como Deus age? Eu não consigo entender. Como Deus atende 8 bilhões de pessoas? Como? Eu não sei. Mas eu sei que Ele atende. Eu creio que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando lá onde não tem igreja. E por isso você se espanta quando você vai partilhar o evangelho para alguém. E esse alguém já tem algo dentro dele, porque Deus está trabalhando. A Youth Conference, que esses jovens vão trazer outros jovens, Deus já está trabalhando nessa gente. E nós precisamos crer nisso quando nós lemos esse texto. Você precisa ter essa imagem de um Deus que está trabalhando na roda, que Deus está fazendo vasos, que Deus está trabalhando com barro. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando na nossa igreja, Deus está trabalhando nas nossas células. Se você faz parte de uma célula, você é uma testemunha viva de que Deus está trabalhando, amém ou não? Eu sou testemunha de que Deus está trabalhando na célula que eu pertenço. Essa semana foi doída para a gente, porque o pai de uma irmã da nossa célula partiu, e a gente sofreu junto. E Deus trabalha nisso também, quando a gente é ombro, quando a gente é braço, quando a gente é voz. Deus está trabalhando nas nossas células, Deus está trabalhando no nosso ajuntamento solene. Hoje, você que está aqui, Deus está trabalhando no teu coração. Algumas coisas você já viu, algumas coisas você ainda vai ver, mas Deus está trabalhando. Deus tem trabalhado no nosso pastor Sênio. Quantas vezes o pastor Vander tem sido um canal de Deus aqui, e os nossos pastores que estão aqui. Deus tem usado o ministério de louvor da nossa igreja. Deus tem usado a recepção, pessoas sorrindo para a gente. Deus está trabalhando aqui dentro, na escola dominical, no Recriança, lá com o teu filhinho lá. Deus está trabalhando, creia nisso, Deus está trabalhando. E para além desse movimento global, para além desse Deus missionário, para além desse Deus que trabalha aqui dentro, dentro igreja, não espaço, Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em mim. Deus está trabalhando no teu filho, que não está aqui. Deus está trabalhando no teu marido, que não está aqui. Antes mesmo de você fazer todo esse movimento, para que os teus voltem para Deus, Deus está trabalhando. E você precisa alimentar o teu coração dessa esperança. É mesmo o profeta Jeremias que diz isso. Eu lembro, e eu forço a lembrança daquilo que me traz esperança. Essa é a primeira palavra para você e para mim. Deus está trabalhando. Você não necessariamente vai ver. Às vezes a gente vê, mas nem sempre. Mas você precisa crer. Nós cantamos isso aqui. Aliás, gente, a nossa sugestão é sempre essa, assim, que enquanto você está aqui adorando, louvando ao Senhor, que a tua mente esteja participando, o teu coração, que você esteja inteiro. E quantas coisas nós cantamos aqui hoje, tão significativas, e uma delas foi essa, de que eu não dependo só de ver, eu creio sim, e nós ainda cantamos assim, creio sim, porque o que move a gente não é necessariamente o que a gente vê, e você precisa crer que Deus está trabalhando, amém ou não? Então, segundo, e isso é muito interessante nesse texto, esse vaso que o oleiro estava fazendo, e Jeremias viu isso, não é? Esse vaso, ele estragou, ele não deu certo. Esse é o segundo ponto. Óbvio, está aqui no texto. Jeremias, ele disse, ele estava trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Isso tem um contexto histórico, real, lá atrás. Se você olhar a linha do tempo, é muito legal quando você está lá na escola bíblica e você aprende algumas coisas que às vezes sozinho não dá. E muitas coisas que eu aprendi, a maioria das coisas que eu sei da Bíblia, não foi no meu curso teológico, foi na escola bíblica. Então é muito legal quando você consegue se situar historicamente. E onde está Jeremias historicamente? Ele está antes ou depois de Abraão? Depois. Está antes ou depois de Moisés? Depois. Está antes ou depois dos babilônicos, do exílio, está antes. Então você se situa ali, e qual é a realidade de Jeremias? Ele foi um profeta que trabalhou muito mais com os reis do sul. Mas que história é essa? Israel tinha um reino unido. Primeiro rei, Saul. Segundo rei, Davi. Terceiro rei, Salomão. Quarto rei, deu ruim. Dividiu. O rei seria Roboão, filho de Salomão. Mas houve uma disputa entre Roboão e um outro líder chamado Jeroboão. E ali o reino se divide. As 10 tribos para o norte com Jeroboão e as 2 tribos para o sul, Judá e a pequena tribo de Benjamim, de onde veio Paulo. E ali Roboão foi o rei. A maioria dos reis do norte não agradaram ao Senhor. E alguns reis do sul tentaram viver para Deus. Mas depois que os assírios destruíram, dominaram o reino do norte, em 722 a.C., chegou a hora do reino do sul, Judá e Benjamim. Ali, porque a gente vai descendo, né? Até chegar a Jesus, a gente vai decrescendo. E lá pelo ano de 580, 587, o povo de Judá vai ser levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor. Jeremias é o profeta desse tempo. E os 5 últimos reis do reino do sul É ali que Jeremias vai profetizar. O que está acontecendo com o povo? O povo está se rebelando, o povo não está obedecendo, o povo não está fazendo o que Deus tinha determinado, e aí Deus fala para Jeremias, profetiza para esse povo, fala para eles acertarem os passos, diz para eles que alguma coisa vai acontecer muito ruim ali na frente, diz para eles que se eles não se acertarem, eles vão para a Babilônia e vão ficar 70 anos. Essa expressão do vaso que está estragando na mão do oleiro tem muito a ver com esse contexto. E por isso, Jeremias diz, o oleiro que estava fazendo o vaso estragou na mão do oleiro. É uma mensagem de Deus para o povo. Então, gente, olha aqui. Vocês estão se distanciando. Vocês estão fazendo aquilo que eu não quero. Vocês estão fazendo aquilo que eu não gosto. E por isso está estragando. Mas ele viu, o profeta, que ele refez o vaso com o mesmo barro. Vamos parar aí e olhar para essa imagem, o vaso de barro que estragou. O vaso de barro que estragou, nesse texto aqui, nesse contexto, tem a ver com o povo de Judá. E não poucas vezes é exatamente isso que acontece com a gente. Algumas vezes a nossa vida desanda. Talvez você esteja vivendo um tempo horrível, talvez no teu casamento, talvez na tua vida profissional, talvez na tua alma. Talvez você, irmão, irmã, esteja vivendo uma tempestade, como nós cantamos aqui. Talvez você esteja vivendo um momento extremamente difícil, porque o povo estava vivendo esse momento difícil por uma razão muito simples. Eles estavam se distanciando de Deus, eles estavam desobedecendo. E algumas vezes, não todas, algumas vezes, você não está bem porque você está longe de Deus, porque você está fazendo aquilo que Deus não aprova. Não poucas vezes na vida a gente apanha porque nós tomamos decisões erradas. Como eu disse no início, algumas vezes nós ouvimos a voz de Deus, entendemos a voz de Deus, mas nós não fazemos. Lembra do deserto? Quando o povo saiu lá do Egito, mais de 400 anos, e eles saem do Egito. Você sabe que eles podiam chegar à terra da promessa em algumas semanas? Você sabe disso? E quanto tempo eles ficaram? Ficaram 40 anos por desobediência. Algumas vezes você fica rodando por desobediência. E eu também. Algumas vezes a tua vida não vai bem porque você está desobedecendo. Porque a tua vida não é uma vida entregue de devoção, de obediência. Você tem entendido, você tem ouvido, mas você não está trilhando aquilo que Deus deseja para você. E quando isso acontece, o vaso estraga. Mas não é só assim. O vaso estraga, como esse vaso estragou, esse vaso de barro estragou, porque a vida é assim também. Às vezes, a gente não fez nada de errado e a nossa vida desanda. Às vezes, a gente está tentando viver fielmente, vivendo para Deus, atentos, tentando viver uma vida coerente, de fala e gestos, em casa, com os amigos, no trabalho, servindo ao Senhor. E aí vem um diagnóstico. E aí vem uma morte na família. Você lembra da história de Jó? A gente conhece a história, mas Jó não conhecia. Isso é uma outra mensagem que um dia quero dividir com vocês. Mas fica só essa ideia de que Jó não sabia de nada. E os seus amigos, os três, eles batiam na mesma tecla: Jó, você errou.
Porque ninguém vai viver o que você está vivendo sem errar. É causa e efeito, mas nem sempre é. Você sabia disso?
Jesus disse, quando ele terminou o Sermão do Monte, ele disse assim: então, vocês que estão ouvindo tudo que eu disse, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, vocês que ouviram tudo isso, se vocês colocarem em prática, as tempestades vão vir. O vento forte vai bater e você não vai cair. Mas, se vocês não praticarem, o vento forte vai bater, a tempestade também, e vai cair porque você está sobre a areia. Tira a areia e tira a pedra e tira a rocha e pensa em cima o que, que ele disse. O que, que ele disse? Vai vir tempestade para todo mundo. A Bíblia diz que a chuva vem para o justo e para o injusto. Você é ser humano. Você está nessa capa. Então o diagnóstico de câncer não vem só para o ímpio. Vem para você também. E vem para mim. Quem quebra uma perna não é só o cara que não ama Deus, o ateu. Eu já operei vários pacientes que amam a Deus, inclusive pastores. Porque você e eu somos humanos. E a vida é assim. Às vezes, a gente atravessa um deserto e que não tem nada a ver com o erro. E o vaso estraga. E talvez você conscientemente diga: pai, por que que está tudo dando errado? Porque você é humano. E nós, humanos, nós estamos sujeitos a essas leis. O Philip Yancey, no livro Decepcionado com Deus, ele dá algumas boas dicas para a gente entender isso melhor. Mas existe uma terceira possibilidade para o vaso que se quebra. E talvez você ainda não tenha pensado nisso. Mas o vaso se quebra porque você obedeceu. Às vezes, porque você obedeceu, você passa tempos terríveis. Porque você foi crente, porque você se submeteu a Deus, porque você foi honesto, você vive uma tempestade no trabalho, porque você disse sim, porque era assim. Porque todo mundo disse não, mas era sim, e você disse sim. E o vaso quebra. Dá errado, óbvio, errado entre aspas, errado na concepção humana, errado na visão humana, porque algumas vezes, quando a gente não percebe, nós estamos passando por um vale, simplesmente porque eu disse sim, pai, eu quero te obedecer. Eu acho que nós, cristãos, a gente precisa ter um olhar para a Bíblia, para a revelação, de forma mais real. E quando a gente lê Hebreus, por exemplo, capítulo 11, nós vamos ler sobre os heróis da fé. Esse termo herói, ele não é canônico. Ele está ali, alguém botou. Mas não aparece assim, heróis da fé. A gente lê assim. Mas muita gente acredita que no reino de Deus não tem heróis. Mas esses que vai ali, Abel, Enoque, Noé, Abraão, só conquista, só vitória. Mas quando chega mais embaixo no versículo 32, eu queria que você abrisse. Eu não ia pedir para abrir não, mas eu acho que é importante você lembrar disso. Se você ainda não sabe, Hebreus, capítulo 11, é a galeria, né? Os exemplos de fé, e aí vai falando uma coisa linda, né? Fala de Isaac, fala de Jacó, fala de José, fala de Moisés, até o versículo 32, que o autor dos Hebreus diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas,
os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Ponto. Ponto.
Eu estou no versículo 35.
Até aqui foi conquista. Até aqui foi vitória. Mas a partir daqui, olha o que o autor diz. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E o mundo não era digno deles. Porque quem vive com Deus, vive com Deus. Quem vive nas mãos do oleiro, vive nas mãos do oleiro. E se tudo vai bem, glória a Deus. E se tudo não vai bem, glória a Deus, porque Ele está comigo. Essa é a mensagem para você hoje à noite. Se você é de barro, viva, continue nas mãos do oleiro, porque você pode ser cerrado ao meio, porque você ama Jesus. Quantos de nós aqui, quantos de nós fomos envergonhados por causa de Jesus? Quantos de nós? Eu lembro da época de faculdade, eu não posso falar agora por conta de internet. Mas quantas vezes, porque eu era crente, porque eu era seguidor de Jesus, e tantos de vocês tiveram isso também, quantas mulheres que o marido não confessa Jesus como Senhor e Salvador, sofrem por causa do nome de Jesus, quantos irmãos nossos estão morrendo por causa do nome de Jesus. Na perspectiva humana, o vaso quebrou. Mas quando o vaso quebra, essa é a palavra para você. Quando o vaso quebra, que eu e você estejamos sempre e sempre nas mãos do oleiro. Porque, ainda que a coisa não ande bem, ainda que venha esse diagnóstico, ainda que eu atravesse um momento muito difícil, eu lembro de um tempo com a Elis, a gente ainda era daqui, nós estávamos ali ainda na Genaro de Carvalho, enquanto igreja, eu passei uma crise financeira horrível, que eu nunca vivi, nem para trás e nem para frente. Que tempo difícil financeiramente. Mas é tão bom quando a gente pode ver o que ele disse para o povo e que serve para nós hoje. Ele disse: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Sabe por quê? Porque ele pega aquele caco e refaz. Deus é especialista em restaurar. Deus é especialista em refazer. Deus é aquele que pega você moído, que pega você, às vezes, estragado, e refaz você. Refaz a tua história. E olha aqui para mim, a nossa sociedade, ela é muito dura, ela descarta. A nossa sociedade, ela despreza os fracos, os derrotados. A nossa sociedade, ela despreza os idosos. Quem produzia muito, um cirurgião que operava tanto e que agora treme as mãos, está fora, está fora. O obeso. o deficiente físico. A sociedade descarta. Mas eu e você, se nós estamos nas mãos do oleiro, ainda que a gente atravesse momentos que o vaso quebrou,
ele refaz o vaso. E detalhe, ele refaz com o mesmo barro. Você não é descartável. Leva isso para a tua vida cotidiana. Você não é descartável. Ele te ama. Ele me ama. Ele deseja trabalhar na minha vida, na tua vida. E eu acho que a gente precisa ser muito franco em perceber que algumas vezes o vaso que quebrou, quebrou por desobediência. E se quebrou por desobediência, ele me chama para voltar, para me arrepender, para me perdoar. Esse é o Deus oleiro que olha para mim e olha para você e nos chama para perto. Ainda que sejamos fracos, ainda que tenhamos vivido tempos de erro, ele olha para você e diz: filho, eu quero refazer você, restaurar você, eu quero fazer de você um vaso novo, e só ele pode fazer isso. E aí, para a gente terminar, não fica pensando muito nas circunstâncias, claro que você tem que pensar, mas a palavra de hoje é a seguinte: eu preciso, independente da fase que eu estou, independente dos deslizes, independente dos desertos, independente das tempestades, eu quero, eu preciso, eu desejo, eu decido estar nas mãos do meu oleiro. Ele é o meu oleiro, ele é o meu pai. É ele que me abraça, é ele que me afaga, é ele que me põe para cima, é ele que me restaura, é ele que diz: eu vou prover de novo, eu posso mudar você, eu posso ajustar você, querido, querida. Essa é a palavra de Deus para você e para mim. Algumas vezes nós somos atraídos por essas coisas humanas e materiais. E eu já contei isso aqui. Quem está aqui há mais de 10 anos certamente ouviu isso mais de uma vez. Quando a gente estava lá em Linhares e ouvimos a voz de Deus para ir para o Senegal, e algumas pessoas disseram que era uma maluquice, eu tinha certeza, e eles também, de que o desejo de Deus para nós era migrar para o Senegal. E algumas vozes ecoavam nas nossas mentes, nos nossos corações, dizendo: não faça isso, isso é maluquice, vocês não estão tomando uma decisão normal. Mas era o oleiro que estava conduzindo todas as coisas. E eu lembro, eu disse isso aqui, eu lembro que eu estava voltando de Vitória para Linhares no meu carro. E no meio daquelas vozes todas, a gente já tinha decidido. E no meio de todas aquelas vozes, entra uma música do Josué Rodrigues, que eu amo. Claro que é uma música antiga. E o nome dessa música é Portas. E essa música diz assim: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero o que dele não procede. Eu sei que o que prefiro nem sempre é o melhor para mim. Há outras fontes que não vêm do oleiro, na canção que não vem do Pai das Luzes. As soluções que surgem não me satisfarão. Que outras mãos dispensarão sobre mim graça, amor e paz. Presta atenção agora. Abrindo e fechando são portas que orientam no tempo certo e como Ele escolheu para mim. Aqueles que nele esperam jamais se frustrarão. Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. Se o tempo está ruim, eu estou nas mãos do oleiro. Se o tempo está bom, também. E quando o vaso se quebra, ele pega esse mesmo barro e refaz. Eu queria que a gente orasse agora. Eu não sei, eu tinha falado sobre aquela música antigona, né, 40 anos atrás, que só quem é da minha idade lembra, mas que é essa, dessa canção, desse texto, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Guilherme, você não sabe, você não conhece essa música. Não, mas você ouviu depois. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, faz de novo. Ele provê de novo, Ele faz de novo, Ele é paciente, Ele é amoroso, ele é o oleiro, Ele está ali, ó, trabalhando. E ainda que você não esteja bem, nós falamos aqui, cantamos aqui, pastor Marcos falou sobre tempestade, essas coisas que a gente não combina, não é? A gente não combina. E aí aparece aqui tempestade, sei lá, de repente você está vivendo essa tempestade, e que você achava que era horrível, e talvez essa tempestade, como foi dito, é o jeito de Deus de melhorar você, de trabalhar você, e de fazer de você e de mim um vaso novo, um vaso de honra, que glorifica, que é ponte, que abençoa, que transborda. Eu queria fazer um apelo. Porque nós tocamos em alguns pontos que talvez você esteja dentro. Talvez, por exemplo, essa questão do pecado. Talvez o que você esteja vivendo hoje, conscientemente você sabe que você pisou na bola. E não só pisou na bola, você está pisando na bola. E Deus diz para você hoje, filho, se você continuar desse jeito, eu não tenho como refazer. E Ele diz para você, volta. Talvez você esteja vivendo um tempo que você não está entendendo nada, e conscientemente você diz, pai, eu não estou vendo onde eu errei. E talvez Deus esteja dizendo para você agora, filho, é só um processo, eu preciso movimentar você, porque a crise que nós vivemos em 97, essa crise financeira, foi essa crise que a gente foi assim esmagado, foi essa crise que nos levou a Linhares, que nos levou ao Senegal. Deus tem um jeito de agir, porque Ele é o oleiro. E talvez essa lembrança de Deus para você hoje, que Ele está trabalhando, e que você pode descansar, porque Ele está trabalhando no teu filho que está longe. E eu queria que então a gente orasse, nós vamos cantar essa canção, vamos ficar de pé. E se você se enquadra nisso, você não precisa vir todo domingo à frente, a não ser se todo domingo Deus está mexendo contigo, mas não faz só assim, né? Porque você vem, mas vem assim, Deus, eu entendi, eu percebi, eu preciso, eu quero me colocar como vaso, como barro nas mãos do oleiro, e eu quero dizer, eu não quero viver em outras mãos, se você é de barro, continue nas mãos do oleiro.